Saudações amorosas, companheiros. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz. Agradecendo sempre a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos amigos da espiritualidade, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para esses momentos, aprendizado do bendito Evangelho de Jesus. Felizes somos nós por essa oportunidade. Agradecendo e sempre com a certeza da presença dos amigos aqui, que nos esperam, que nos ajudam, que nos inspiram. Começamos sempre as nossas reuniões com uma prece. Quem se sentir melhor, de olhos fechados, elevemos os nossos pensamentos, buscando a imagem serena do Mestre Jesus, de braços abertos. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por estarmos juntos no aprendizado do Teu Evangelho. Pedintes que somos, Senhor, que possamos pôr em prática o Evangelho. Que seja, que possamos seguir as Tuas pegadas. E sempre juntos neste aprendizado, agradecendo sempre as oportunidades, nós pedimos licença para dar início mais uma vez ao aprendizado desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós temos um tempo para as respostas e vai ser uma tarde bem produtiva, bem proveitosa, né? E agradecendo a presença de vocês sempre. Há quem afirme que ainda existem capelinos aqui na Terra. Eles têm consciência disso? O aprimoramento da nossa espécie se deu a partir da mistura com os capelinos. Como se deu isso no nível físico ou espiritual?
Bem, dada a complexidade de algumas questões que me couberam responder, nós fizemos por escrito. Então, nós vamos tentar ser um pouco mais sucintos, embora leiamos as questões e respostas, e, ao mesmo tempo, a favor da própria objetividade desses assuntos, né? Bem, nas questões de número 50 a 58 do Livro dos Espíritos, os Espíritos superiores respondem a Kardec que a espécie humana se desenvolveu na Terra em vários lugares, em diversas épocas, dispersando-se e aliando-se às diferentes raças, formando novos tipos. O ser humano como ser pensante, o que implica em ter consciência de si mesmo, é resultante, portanto, do progresso evolutivo pelas quais passou ao longo dos milênios, nos diversos reinos anteriores, onde adquiriu, como princípio de inteligência, atração no mineral, sensação no vegetal, instinto no animal. Na questão 115 do mesmo livro, esclarecem que os espíritos são criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Segundo Kardec, é como uma criança que vai aos poucos adquirindo conhecimentos que lhe faltam ao percorrer as diferentes fases da vida. E os espíritos complementam. A vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Nós podemos entender desta forma que o espírito progride sem cessar, o que é afirmado a Kardec nas questões de número 116 a 120. E quando os espíritos afirmam isso a Kardec, que o espírito humano progride, eles estão se referindo a toda a espécie humana, onde quer que ela se manifeste, em qualquer ponto deste ou de qualquer outro planeta, esteja onde estiver. No livro A Gênese de Kardec, no capítulo 11, Emigrações e Imigrações dos Espíritos, entendemos que essas acontecem num processo incessante de reencarnações e desencarnações no âmbito deste planeta, entre os seus habitantes, aqueles que comungam da mesma psicosfera evolutiva. O mesmo acontecendo entre a comunidade planetária, como parte de um processo evolutivo existencial, portanto, universal. Assim sendo, Allan Kardec, reportando-se às instruções dos espíritos, afirma que uma grande imigração de espíritos provenientes de outro planeta ou planetas se deu na Terra, dando origem à raça simbolizada pela pessoa de Adão. e por essa razão chamada de raça adâmica. Essa raça é a mais adiantada do que as que tinham precedido este planeta, a mais inteligente e que impele ao progresso todas as outras. Trazem habilidades artísticas, científicas, filosóficas, sem haver passado sua infância espiritual na Terra. Em A Gênese, está escrito assim, abre aspas, Adão e seus descendentes são apresentados na Gênese bíblica como homens sobremaneira inteligentes, pois que desde a segunda geração constroem cidades, cultivam a terra, trabalham os metais. Na cronologia chinesa de 30 mil anos, existem documentos que comprovam que o Egito, a Índia e outros lugares eram povoados e floresciam há mais de 3 mil anos. Há ainda relações entre a América e os antigos egípcios, fecha-se aspas. Na Revista Espírita de janeiro de 1862, há um artigo de Kardec sobre a interpretação dos anjos, decaídos e da perda do paraíso. Para esses espíritos, os habitantes da Terra não passavam de animais, vivendo num ambiente ingrato e hostil. Daí a origem da teoria da metempsicose, estudada por Pitágoras, que a aprendeu de iniciados egípcios. A vaga lembrança intuitiva que guardavam da terra de onde vieram é como uma longínqua miragem a lhes recordar o que perderam por culpa própria. Aqui, portanto, estariam as origens do eugenismo seletivo, ou seja, a teoria segundo a qual existe uma raça ariana pura. Este foi um dos principais objetivos do movimento nazista, que postula a raça ariana como a melhor dentre as demais. Segundo Allan Kardec, esses espíritos ditos capelinos e outros mais seriam os anjos ou espíritos decaídos aqui vindos em expiação. A raça adâmica, portanto, apresenta todos os caracteres de uma raça proscrita, exilada para a Terra, onde tiveram a missão de fazer progredir os homens rudes que aqui viviam. Sua superioridade intelectual é notória nos diversos ramos da cultura onde se desenvolveram. A promessa de um salvador lhes foi feita, um caminho que os levaria de volta ao paraíso perdido e que agora era habitado por espíritos moralmente superiores. O mito do Messias cresceu entre essas populações, assim como o mito do pecado original, referenciando as ações praticadas no seu planeta de origem, o mito do planeta, do paraíso perdido e da árvore do conhecimento e tantos outros relatados na Bíblia e nos livros sagrados da Antiguidade. A lembrança desses espíritos da sua situação de exilados manifestou-se, portanto, através de mitos, das crenças religiosas, das superstições presentes até o momento. A ciência, através da antropologia, da sociologia, da arqueologia, trazem vestígios civilizatórios de cidades e culturas bem mais avançadas num dado período da história humana. De acordo com John Murphy e José Herculano Pires, autores da teoria dos horizontes culturais, nós poderíamos situar a presença marcante dessas culturas desenvolvidas pelas almas encarnadas desses exilados a partir do horizonte agrícola, que é uma citação feita no livro Espírito Tempo, o mesmo estudado por Ernesto Bozano e Herbert Spencer. Portanto, a interferência desses espíritos que se encarnaram e reencarnaram sucessivamente na Terra se deu em todos os âmbitos culturais, científicos, filosóficos, religiosos, não anulando, contudo, isso é importante que se diga, não anulando o mérito dos habitantes nativos da Terra. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, menciona que alguns ainda poderiam estar reencarnados na Terra, entre aqueles mais renitentes e rebeldes. Não há, contudo, notícias de que hoje, em 2012, ainda estariam entre os habitantes da Terra. Referindo-nos às comunicações seguras e feitas através, ou melhor, com base no controle universal do ensino dos espíritos. Também não há fonte segura, nem espírita, nem científica, que ateste a inferência genética desses espíritos na genética dos habitantes da Terra. A sua interferência se deu, portanto, somente nos campos cultural, científico, artístico, filosófico e religioso.
o que o Espiritismo tem a dizer sobre o período dos 12 aos 33 anos de Cristo, antes dele começar a pregar?
Bem, primeiro nós vamos dar as fontes históricas de estudo acerca da pessoa de Jesus de Nazaré. Depois nós vamos falar sobre as ideias espíritas. As fontes históricas atuais nas quais podemos nos basear para atestar a vinda de Jesus de Nazaré à Terra são bem escassas. Dispomos dos 4 evangelhos canônicos, das referências de Paulo de Tarso nas suas cartas epistolares, de citações de Flávio Josefo no seu livro Antiguidades Judaicas, escrito em 93 d.C., muito embora neste livro haja inserções posteriores tidas como duvidosas, feitas provavelmente durante o período niceano, ou seja, no Concílio de Niceia, em 325 d.C. Fontes do século XIX, como Ernest Renan, que foi o primeiro historiador que analisa criticamente a personagem mítica criada em torno de Jesus de Nazaré, e historiadores atuais como Will Durant, César e Cristo, foi a sua obra, dentre outros, dizem o seguinte, que os evangelistas pouco falam acerca da infância e juventude de Jesus. Com 8 dias de idade, teria sido circuncidado segundo os costumes judaicos. José, seu pai, era carpinteiro e Jesus teria seguido essa profissão durante algum tempo. O menino de 12 anos já é considerado adulto pela religião judaica. Por isso, teve permissão de adentrar ao templo, onde dialogou com os sacerdotes, com seu espírito claro e inquisitor. Duran descreve o período histórico em que Jesus teria passado a sua infância e juventude como um dos mais místicos sob o ponto de vista religioso e conflituosos sob o ponto de vista político, visto que a Palestina estava sob domínio romano. Poderiam estar aí a ausência de fatos comprobatórios da sua real existência histórica entre nós. Os historiadores interpretam os evangelhos canônicos como fonte questionável e duvidosa, já que sofreram inúmeras alterações e inserções ao longo do tempo. Os evangelhos canônicos são aqueles conhecidos e que fazem parte da Bíblia. Os evangelhos considerados apócrifos pela Igreja, isto é, sem a inspiração divina, e excluídos dos textos originais que formaram, ao longo do tempo, a atual Bíblia, contudo, mencionam muitas passagens acerca da infância de Jesus e da sua juventude, porém, sem nenhum apoio histórico comprobatório. Nessas passagens, Jesus teria tido desde uma vida normal de criança e adolescente, cercado por sua família, até viajado por outras terras e culturas, inclusive vivido junto aos essênios. Com base no conhecimento espírita, Jesus era e é um espírito da mais alta envergadura moral que podemos jamais imaginar ou conhecer ou analisar, pois falta-nos compreensão para tal. Podemos nos aproximar vagamente da sua natureza quando os espíritos superiores nos informam acerca da escala intelecto-moral pelas quais um espírito atravessa em seu processo ascensional, que são as questões de número 100 a 110 do Livro dos Espíritos. Jesus de Nazaré, portanto, não foi um Deus corporificado, não é a segunda pessoa da Trindade, não foi um Deus olímpico, não é o Messias judaico, não é o Messias cristão, herdeiro daquele, não veio fundar uma religião, não veio à Terra para nos salvar ou para pagar os nossos pecados, Jesus não voltará à Terra. Jesus, o Mestre, acompanha a nossa evolução com olhos amorosos e sábios, deste amor e sabedoria que ainda não podemos compreender. Por isso, o envolvemos na nossa mística natural, porém imersa ainda nas sombras do nosso tempo. Ele veio à Terra pelos meios naturais, pois nem ele mesmo poderia contrariar as leis divinas que vive em plenitude de consciência. Viveu até os 33 anos, segundo a tradição cristã, seus últimos 3 anos passou pregando e vivendo as leis divinas, consubstanciadas numa pequena frase, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jamais poderia aprender com alguém, pois é mestre. Não voltará à Terra em um novo corpo, pois já voltou em espírito na codificação espírita, como espírito da verdade, e enviando seu discípulo dileto, Allan Kardec, para que reconstruísse o que os homens destruíram ou modificaram ao longo do tempo. Ele está perto de todos os que buscam vivenciar os seus ensinamentos, e é o Evangelho segundo o Espiritismo quem nos traz de volta à nossa convivência.
Poderiam explicar sobre a fertilização in vitro? E o que acontece com os embriões que não são utilizados? Em que momento se dá a união entre o espírito e o corpo físico durante a gestação?
O Espiritismo informa que a união do espírito à matéria corporal se dá no momento da concepção. O espírito vai perdendo gradativamente a própria consciência à medida em que o embrião se desenvolve no útero materno. Findos os 9 meses, uma nova reencarnação se abre ao espírito, agora a alma, que seguirá os seus projetos e compromissos conforme os tem assumido na dimensão extrafísica, ou submeter-se a uma reencarnação expiatória segundo seus registros do passado comprometedor. Todos somos, portanto, herdeiros de nós mesmos e das nossas próprias ações. Com relação aos embriões fecundados artificialmente em laboratório, são descartados à medida em que não há interesse em conservá-los por parte das instituições mantenedoras. Contudo, nós vamos reformular um pouquinho a questão. Há espíritos ligados em tais embriões? Em caso afirmativo, o que acontece com eles ao serem os seus embriões descartados? E no caso das experiências com células-tronco, há espíritos? Com base nos ensinamentos dos espíritos superiores na codificação, nós podemos deduzir que, primeiramente, que o espiritismo, bem como as religiões, são absolutamente contra o aborto, justamente porque após a concepção já temos a vida, pois o espírito está ligado ao corpo físico, que naquele momento possui apenas uma célula. A descrição de um renascimento é feita com detalhes no livro Missionários da Luz, livro de autoria do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Nesse exemplo, a família é estruturada e a gravidez planejada. Por isso, afirma o espírito Alexandre, não há 2 renascimentos absolutamente iguais. Vamos encontrar na Terra as mais diversas situações, reencarnações compulsórias, inconscientes, automáticas, indesejadas ou interrompidas. A tecnologia da fertilização in vitro pode ter criado um novo tipo de reencarnação. E se isso realmente acontece, há espíritos, sim, ligados aos embriões. Esse é o argumento apresentado pelas associações médico-espíritas no Brasil para rejeitar a pesquisa com células-tronco embrionárias, recomendando que sejam utilizadas as células-tronco adultas presentes em diversos tecidos e no cordão umbilical. Porém, ao se congelar, o embrião não mais oferece condição de vida, quando então o espírito se desligaria do embrião. Allan Kardec toca no assunto quando pergunta aos espíritos sobre os natimortos na questão 356 do Livro dos Espíritos. Os espíritos dizem que existem corpos que nunca tiveram um espírito ligado a eles. São informações e opiniões importantes para a nossa análise do tema, porque o espiritismo jamais se colocará contrário ao progresso científico, desde que seus meios e fins sejam éticos e benéficos. Vale a pena refletir sobre as células-tronco, portanto. Se Deus permitiu que os nossos laboratórios alcançassem o inimaginável estágio de interferir nos processos microscópicos da vida, talvez seja um sinal de que podemos dispor de ética e responsabilidade para utilizar tais recursos para o bem. Os embriões podem vir a ser, portanto, instrumentos para a terapia que está sendo objetivada com essas pesquisas. Certeza talvez nós ainda não tenhamos, mas esperança isso sim.
Sônia, o que é homossexualidade? O porquê da homossexualidade? Como o espiritismo e os espíritas devem se comportar diante do homossexualismo? E a família e o homossexual? O que a doutrina espírita nos ensina a respeito disso?
Nas questões 200 a 202 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos informam que os sexos dependem das constituições orgânicas, ou seja, um espírito, portanto, desencarnado, não é homem ou mulher com características fisiológicas. Um espírito pode animar corpos masculinos e femininos em diversas existências, para que as provas e deveres específicos a serem enfrentados lhe garantam ocasiões de progresso. Essas manifestações ou reencarnações, ora em corpos masculinos, ora em corpos femininos, se dão de forma a garantirem ao espírito o equilíbrio emocional e fisiopsíquico de que necessita, através de um longo preparo nas dimensões espirituais, de forma a assegurar ao espírito o sucesso da sua reencarnação. A homossexualidade é a ação da libido sobre uma das polaridades psíquicas das quais somos portadores, ambas, aliás, cujas características são opostas às características psíquicas exigíveis para a harmonia do espírito com seu corpo físico. Essa influência da libido contrária à identidade psíquica do espírito com a sua função reencarnatória é determinada por fatores de natureza espiritual. A sexualidade humana precisa ser compreendida, pois faz parte das leis naturais, compondo as leis morais de sociedade, reprodução, conservação e progresso. O espírito encarnado sofre as influências do corpo físico, do meio onde vive e das circunstâncias que o cercam. Neste século onde tudo é aprovado e permitido pelo poder midiático, cabe ao ser humano perguntar-se: isso me convém? Toda experiência reencarnatória representa uma aquisição do espírito, que passará a integrar as suas funções cognitivas em forma de categorias de intuição. Enquanto não desaparecerem os resíduos do inconsciente, a experiência superada pode ser reativada pela imprudência e pelo abuso. A sexualidade é a condição que deve concretizar no tempo histórico o poder criador do homem e da mulher, na conjugação efetiva dos elementos biológicos sobre a regência do amor. O sexo é um instrumento dessa realização genética que exige do casal humano a doação total dos poderes espirituais e corporais nele concentrados no ato da criação. A mecânica sexual do gozo pelo gozo é um aviltamento da função genética, cuja finalidade última é a encarnação do ser, primeiro passo da ontogênese terrena. Nos casais evoluídos, o ato sexual não se reduz ao prazer sensorial. Hoje, graças a Bergson e outros filósofos da moral, e não se confunda moral aqui com a moral religiosa, todos reconhecemos a ligação genética entre consciência e moral. Essa relação explica as variações da moral, sua evolução histórica através de fases bem definidas e as razões profundas da sua influência no campo das questões de ordem sexual. Jesus ensinou que o amor ao próximo é o princípio do respeito à vida. Respeitemo-la, portanto, sob qualquer forma em que ela se manifeste.
Sônia, escrevi um livro policial sobre crimes e violência em que os personagens combatem um crime. Ele será publicado e uma amiga me disse que vou para o umbral porque a leitura influenciará negativamente as pessoas. Isso pode acontecer?
O espiritismo é uma doutrina filosófica com bases de experimentação científica e com repercussões ético-morais. Isso significa dizer que neutraliza todas as outras concepções religiosas e que se sustentam nas punições após a morte. O que a sua amiga queria dizer equivaleria, numa linguagem religiosa, dizer que o senhor iria para o sofrimento eterno. O espiritismo filosófico esclarece, aclara e estimula a reflexão profunda acerca da vida e de seus valores. Contudo, é preciso estudá-la, para que não caiamos nas interpretações religiosas e espiritualistas de cunho místico e mítico, que nada acrescentam, ao contrário, eternizam a ausência de explicações lógicas. O espiritismo esclarece que somos responsáveis pelos nossos pensamentos e atos, pensamentos que se concretizem ou não, e atos como deliberações, decisão e ação. O espiritismo é um convite da mais alta envergadura moral que as falanges espirituais do bem sob orientação de Jesus de Nazaré trabalharam por encaminhar a humanidade. Porém, continuamos renitentes e hesitantes em aceitá-lo. As consequências dessa omissão deliberada estão chegando a cada dia que passa. Se pensarmos e agirmos no clima da violência e da morte como que era a mídia, por exemplo, que sobrecarrega o subconsciente humano, individual e coletivo de barbárie, como se fosse possível voltarmos aos primórdios da nossa evolução, só poderemos atrair ao nosso convívio espíritos desencarnados que transitam nessa mesma barbárie. Exemplos Mortes por violência no trânsito, alcoolismo, drogas, sexo descartável, filmes que exaltam reações violentas, seriados de TV, novelas que induzem e estimulam a vingança, ao ódio, a vivência nas sombras do psiquismo estão aí em abundância. Certamente que a criação e a adesão a esse padrão atrairá outros padrões congêneres, escravizando criadores desses padrões e adeptos nos mesmos níveis obsessivos e patológicos, gerando com isso infelicidade e enfermidades de etiologia obscura, seja nesta ou em próximas reencarnações. E o que é mais triste, tudo isso por opção própria.
Querida Sônia, o Espiritismo não adota a Bíblia. Por quê? E sobre a segunda vinda de Jesus, vocês acreditam? Ir contra essas coisas é blasfêmia?
No livro Que é o Espiritismo, Allan Kardec define assim o Espiritismo, que é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se pode estabelecer com os espíritos, e como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Portanto, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Portanto, o Espiritismo não é uma religião formal e lato do termo, não adota livros sagrados como base de sustentação dos seus princípios, porque estes são universais, criação divina, e que o ser humano vai tomando consciência como resultado da evolução intelecto-moral que realiza sob os auspícios de espíritos superiores e sob a orientação de Jesus. Com relação à visão espírita da Bíblia, o Livro dos Espíritos tem uma questão que é de número 59, que os amigos poderão consultar plenamente. Com base no conhecimento espírita, Jesus de Nazaré era e é um espírito da mais alta envergadura moral que podemos jamais analisar, pois falta-nos compreensão para tal. Podemos nos aproximar vagamente da sua natureza quando os espíritos superiores nos informam acerca da escala intelecto-moral pelas quais um espírito atravessa no seu processo ascensional e que está nas questões de número 100 a 110 do próprio Livro dos Espíritos também. Jesus não foi um Deus corporificado, não é a segunda pessoa da Trindade, não foi um Deus olímpico, não é o Messias judaico, não é o Messias cristão herdeiro daquele, não veio fundar uma religião, não veio à Terra para nos salvar ou para pagar pelos nossos pecados, e Jesus não voltará à Terra. Ele já veio à Terra pelos meios naturais, pois nem ele mesmo poderia contrariar as leis divinas que vive em plenitude de consciência. Jamais poderia aprender com alguém, como alguém supôs que ele que fosse, pois é mestre, não voltará à Terra num novo corpo, pois já voltou em espírito na codificação espírita, como espírito da verdade, enviando o seu discípulo dileto Allan Kardec para que reconstruísse o que os homens destruíram ou modificaram ao longo do tempo. Portanto, ele está perto de todos os que buscam vivenciar os seus ensinamentos. E é o Evangelho segundo o Espiritismo quem nolo traz de volta à nossa convivência.
Querida Sônia, é possível trabalhar no kardecismo e na Umbanda?
Primeiramente, nós vamos esclarecer o seguinte. Não existe kardecismo. Né? O professor Denizar Hippolyte Léon Rivail adotou o pseudônimo de Allan Kardec para preservar o espiritismo de personalismos contemporâneos, ou seja, da sua época ou futuros. O espiritismo é uma doutrina livre de sectarismos, de individualismos, já foi chamado de espiritismo de mesa branca, espiritismo do Chico Xavier, o que contribui até hoje para que se desenvolvam conceitos absolutamente errados com relação à doutrina dos espíritos superiores, sob a orientação do espírito da verdade, Jesus de Nazaré, e codificado pelo seu discípulo dileto Allan Kardec. Pela definição que nós demos na questão de número 1 acerca do espiritismo, que é uma ciência que trata da natureza, da origem, da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal, nós podemos concluir que não é possível confundir umbandismo com espiritismo. A Umbanda é uma doutrina espiritualista afro-brasileira, oriunda de costumes culturais e religiosos do continente africano e trazido para o Brasil durante a escravatura, produto de sincretismo com os princípios católicos aqui vigentes naquela época. Com essa definição, estas definições, podemos facilmente concluir que espiritismo e Umbanda estão grandemente distanciados um do outro, de forma doutrinária, filosófica e, portanto, dialética, religiosa, científica e, é claro, ética e moral. Não é possível, portanto, para o adepto consciente do espiritismo, aquele que busca estudar constantemente a sua doutrina, conviver com outras manifestações espiritualistas sem entrar em conflito conceitual e até emocional, o que poderia levá-lo ao desequilíbrio. Optar é um direito que cabe a cada um. Porém, esse direito está limitado quando se procura miscigenar uma doutrina como a espírita em meio a conceitos que a contradizem de forma ostensiva e absolutamente contraditória.
O que o espiritismo fala sobre o mal de Alzheimer?
A definição do mal de Alzheimer ela é bastante ampla. Infelizmente, não vai dar para a gente passar aqui. Quem tiver interesse, eu terei o maior prazer em passar a fonte de pesquisa. Mas, a princípio, nós podemos dizer que a doença de Alzheimer é uma doença degenerativa e, por isso mesmo, as funções cognitivas, intelectuais e até motoras de movimento são deterioradas pela doença irreversivelmente. Porém, houve uma matéria que saiu no The New York Times na segunda-feira e que está no site do MSN, quem tiver pessoa na família que porta esse mal, pode buscar no site do MSN, do dia 6 do 8 de 12, segunda-feira, dois estudos que estão sendo feitos nos Estados Unidos. O primeiro diz assim: estudo sugere possibilidade de estabilizar o Alzheimer, ou seja, pode-se deter a progressividade do Alzheimer, segundo esses novos estudos que estão feitos nos Estados Unidos. Então, isso já é uma grande esperança, né? E segundo, células-tronco humanas poderiam restaurar a memória. Então, quem tiver interesse, busque lá no site do MSN, do dia 6 de 8, a reportagem do The New York Times sobre mal de Alzheimer. Com referência à ideia espírita acerca desse assunto, na época do lançamento do Livro dos Espíritos, não se conhecia a fisiopatologia da doença de Alzheimer. Por isso, Kardec não fez essa questão aos espíritos. E a codificação não se refere à doença especificamente. Porém, nós podemos extrair algum conhecimento sobre o que acontece com o espírito da pessoa que porta essa doença se nós analisarmos bem a resposta à questão 156 do Livro dos Espíritos, que fala sobre as questões que ligam as doenças corpóreas com o perispírito e as heranças espirituais do espírito em provação. Obviamente que há uma ligação entre corpo e espírito durante o processo da doença, mas o rompimento dessa ligação só não é definitivo porque a pessoa ainda não desencarnou, pois o espírito nada mais tem a fazer estando com o cérebro sem nenhum controle seu. Sabemos que a alma se desprende do corpo pouco a pouco, gradativamente nas doenças orgânicas, crônicas, e num grau avançado da doença de Alzheimer, nós acreditamos que a alma está quase totalmente liberta do corpo. Portanto, não existiria um sofrimento profundo como no caso das demais doenças que nós estamos sujeitos.
Sônia, a cirurgia plástica para melhorar a autoestima é válida? E quando se torna frequente?
O estudo constante e metódico do espiritismo nos remete ao entendimento de que nós somos espíritos e estamos na matéria, sujeitos aos processos de aprendizado e aperfeiçoamento intelecto-moral e, portanto, submetidos a provas necessárias para que esse processo se concretize. Nós vivemos um momento evolutivo no qual os valores intelecto-morais são reduzidos em virtude da preponderância de uma pseudo-beleza estética, exageradamente, não é, digamos, e dizemos pseudo porque postula felicidade somente na obtenção de uma aparência criada. O autoconhecimento, o desenvolvimento de virtudes, o amor a si mesmo e ao próximo seriam por si só as garantias para a preservação do equilíbrio e da autoestima. O Espiritismo não condena a cirurgia plástica com o intuito de corrigir imperfeições motivadas por acidentes ou até para que se eleve a autoestima do paciente. Contudo, enfatiza que não é fator de evolução nem garantia de felicidade se o indivíduo não cuidar de si como espírito imortal, ou seja, sem desenvolver valores, virtudes, conhecimento, apreço, respeito à vida como um todo.
Sônia, querida, é fato que os filhos possuem espíritos mais velhos que os pais? Como agir diante de um espírito com tais conhecimentos?
A princípio, nós não possuímos espírito, nós somos espíritos. E quando reencarnados, nós somos espíritos reencarnados ou alma. Os filhos podem trazer uma maturidade do senso moral, sim, mais desenvolvida que os pais. Assim como os pais podem igualmente ser portadores de maturidade do senso moral mais desenvolvida que seus próprios filhos. Isso não é regra, contudo. Trata-se apenas de necessidades que os espíritos têm de conviver entre os seus iguais ou entre aqueles que lhe poderão auxiliar a evoluir. A educação para os filhos é sempre necessária, sejam eles mais maduros, sensorialmente, moralmente falando ou não. Ressalte-se aqui a importância disso. Será sempre necessária para que o espírito reencarnante saiba como deve conviver e passar pelas experiências essenciais ao seu aprendizado. Inteligência desenvolvida não é sinônimo de evolução intelecto-moral. Eu vou frisar isso, porque muitas vezes nós achamos que os filhos, que são muito inteligentes, são evoluídos. Não são. E a inteligência desenvolvida não é sinônimo de evolução intelecto-moral. Se o espírito reencarnante demonstrar claramente a sua superioridade intelectual e moral, ele próprio saberá como agir, já que essa superioridade intelecto-moral lhe é aquisição natural. Portanto, mas nunca dispensando na idade infantil e adolescente a educação de que ele é necessário e tem direito. Contudo, no momento da nossa evolução, são muito poucos os que alcançam esse patamar. Cuidar para que as crianças e os jovens tenham uma educação espírita, familiar e conducente a formar homens e mulheres de bem, tal é a missão dos pais atuais.
Sônia, o que são crianças índigos e como lidar com elas?
A pesquisa que nós fizemos, que eu fiz a respeito de crianças índigo, é uma pesquisa bastante ampla. Eu vou pedir a paciência dos senhores, porque eu vou ler uma página e meia, mas vale a pena. São pesquisadores ligados à psicologia, a pedagogia, a psicologia espírita, a pedagogia espírita e, finalmente, as explicações espíritas com relação a essa questão controversa. Desde 2006, pesquisadores espíritas ligados às áreas de pedagogia espírita vêm alertando para as inúmeras contradições que existem no best-seller chamado Crianças Índigo, publicado nos Estados Unidos em 1999 e no Brasil em 2005. Algumas das características dessas crianças são alarmantes, abre aspas. Nascem, sentem-se e agem com realeza. Conseguem inverter as situações manipulando ao invés de serem manipulados, especialmente seus pais. Não se relacionam bem com pessoa alguma que não seja igual a elas. Alguns têm propensão ao vício, especialmente drogas durante a adolescência. Fecha aspas. Citada em Crianças Índigo, nome do livro, como a primeira e supostamente reconhecer a aura azul dessas crianças, diz a vidente Nancy Ann Tapple. Essa seita surgiu nos Estados Unidos e não aqui no nosso país. Abre aspas, todas as crianças que mataram colegas de escola ou os próprios pais com as quais puderam ter contato eram índigos. Eles tinham uma visão clara da sua missão, mas algo entrou em seu caminho e eles quiseram se livrar do que imaginavam ser obstáculo. Trata-se de um novo conceito de sobrevivência. Todos nós possuíamos esse tipo de pensamento macabro quando crianças, mas tínhamos medo de colocá-lo em prática. Já os índigos não têm esse tipo de medo. Fecha aspas. Esse é o novo conceito de sobrevivência das crianças índigo? Matar os pais e colegas de escola? O que isso tem a ver com o espiritismo? Essa pergunta feita pelos pedagogos espíritas tem a sua razão de ser, pois muitas pessoas tentaram e ainda tentam inserir essa teoria no contexto da doutrina espírita. Precisamos ainda dizer que a teoria das crianças índigo ou crianças cristal não tem apoio nas ciências psicológicas de ponta, nem da avançada pedagogia atual, muito menos encontra apoio na doutrina espírita. Os espíritos da codificação, agora vem o conceito espírita, né? Os espíritos da codificação realmente anunciaram uma nova geração, porém nos seguintes termos, abre aspas, cabendo a eles, os da nova geração, fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma precoce inteligência e razão, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, constituindo um sinal indiscutível de um adiantamento anterior, de um adiantamento espiritual anterior, explicaram na Gênese. Os espíritos estão falando de progresso moral e de uma geração com sentimento inato no bem. Isso pressupõe habilidade de resolver conflitos, paciência, solidariedade e tolerância. Segundo o Espiritismo, a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Já as crianças índigo descritas pela própria criadora dessa seita são revoltadas, agressivas e prepotentes. A chegada de uma nova geração anunciada na doutrina espírita, portanto, nada tem a ver com o conceito de crianças índigo pertencente à seita estrangeira criada por ela e por uma pessoa nos Estados Unidos chamada Lee Carroll. Reproduzo aqui a fala dos especialistas em pedagogia e pedagogia espírita. Abre aspas. As suspeitas levantadas sobre essa obra nos motivaram a investigar mais profundamente seus autores, a origem, as finalidades da sua publicação e quem está divulgando seus conceitos no país em que surgiu, os Estados Unidos. O que encontramos é grave e é preciso esclarecer os fatos. Um dos autores do livro Crianças Índigo é esse Lee Carroll, essa pessoa formada em economia pela Universidade da Carolina do Norte. Durante 30 anos trabalhou na sua empresa de engenharia de som em San Diego, onde vive até hoje. O ano em que tudo começou foi 1989, quando um sensitivo disse ter visto ao lado de Lee Carroll uma entidade extraterrestre que se identificou pelo nome de Creon. Intrigado, Lee começou a canalizar. Canalização é um termo americano, channeling, para falar de mediunidade. Então, ao invés de mediunidade, eles dizem channeling. Então, ele começou a canalizar, ou seja, a receber as comunicações mediúnicas desse espírito, chamado Creon, num grupo esotérico da sua cidade. A coautora do livro Crianças Índigo é a cantora Jan Tauber, ex-mulher de Lee Carroll. Ela o ajudou a criar essa seita própria, o Grupo Iluminação Creon, em 1991. Durante 10 anos, as mensagens renderam a publicação de 12 livros. As edições traduzidas para 23 línguas venderam mais de 1 milhão de exemplares. Me parece que existe um interesse comercial muito grande aí. Os encontros do Grupo Iluminação Creon, onde é possível consultar-se pessoalmente com o próprio Creon, por meio de Lee Carroll, reúnem plateias pagantes de 3 mil pessoas. Elas lotam caríssimos salões e teatros da Europa e Estados Unidos. Lá também são vendidos livros, filmes, souvenirs, bijuterias. As mensagens do extraterrestre Creon na internet recebem cerca de 20 mil visitas por dia. Quem é esse ser que se diz extraterrestre que revelou as crianças índigo? O site oficial da seita dá a sua versão, abre aspas. Creon é o mais evoluído ser de luz que a Terra jamais teve acesso. Proveniente do Sol Central, com a função primordialmente técnica ligada ao serviço eletromagnético, foi enviado por um grupo de mestres extrafísicos chamado a Irmandade. Veio dessa vez para reordenar a rede magnética planetária, visando uma série de mudanças magnéticas no eixo da Terra, que se encerrará no ano de 2012. Ainda há muito mais. Não há tempo de falar tudo. De acordo com Creon, Deus não existe. Ele propõe o panteísmo, ou seja, todos os seres do universo são parte de um todo e as individualidades são apenas ilusões. Explicações espíritas com relação a essa questão controversa. Na questão 778 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores respondem a Kardec que o ser humano deve progredir sempre sem cessar, sem dúvida, e não pode voltar ao estado primitivo. Pensar que ele pudesse retrogradar para sua condição primitiva seria negar a lei de progresso. Na questão 780, dois pontos. O progresso moral é uma consequência do progresso intelectual, mas não o segue sempre imediatamente. Na questão que se segue, 780A, os espíritos revelam que o progresso intelectual dá ao ser humano a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E o desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Na questão 780B, os espíritos ainda esclarecem que a inteligência, sem o desenvolvimento do senso moral, pode levar o homem a cometer atos de barbárie. A citação do livro A Gênese, feita pelos pedagogos espíritas, portanto, é o item 27 do capítulo 18. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, o advento do Espírito da Verdade, tem uma frase desse Espírito da Verdade que diz assim: não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com a verdade. Cuidado, pois. No capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, como um apelo veemente à prudência. Esse capítulo cita o Evangelho de Mateus, capítulo 24, que diz o seguinte: que nesse momento de transição descrito pelo Luciano, levantar-se-ão falsos profetas que seduzirão muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Os falsos profetas farão prodígios tais até seduzir, se fosse possível, os próprios escolhidos. O Livro dos Médiuns é um verdadeiro compêndio, um tratado de estudo sério e coerente acerca da mediunidade. Lá nós poderemos encontrar informações sobre médiuns que se submetem a espíritos pseudo-sábios. No Livro dos Espíritos, questão 104, há uma descrição desses espíritos trazidas pelos espíritos superiores. Por quem será constituída, portanto, a geração nova? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a descrição dessa geração no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, o homem de bem. Esta é a mais clara descrição que poderíamos obter acerca das características dessa geração, o homem de bem, que se realiza gradativamente e é composta por todos nós, que um dia, ao realizarmos em nós mesmos e gradativamente o progresso que nos é de direito natural. Portanto, a geração nova será dos jovens que estão nascendo, das crianças que estão nascendo, dos jovens que estão se educando e nossa ao longo da nossa existência e nas existências futuras. Nada, portanto, tem a ver com essa doutrina absurda.
Querida Sônia, é verdade que Emmanuel reencarnou?
Segundo o Espiritismo, a reencarnação como lei biológica submete a todos os espíritos necessitados de evolução intelecto-moral no âmbito da Terra. Somente um espírito da hierarquia de Jesus não está mais submetido a esse processo. Se Emmanuel ou Emmanuel reencarnou, os espíritos que o assessoram houveram por bem conduzi-lo a uma nova reencarnação para que ele completasse aspectos do seu ciclo evolutivo. Trata-se de um processo pessoal, individual, intransferível e, portanto, diz respeito somente ao próprio espírito, bem como daqueles que o cercam. Saberemos exatamente quando e por que o espírito conhecido pelo pseudônimo de Emmanuel, ou Emmanuel, e por quem temos o maior apreço, reencarnou, se ele mesmo ou seus protetores acharem por bem o revelar. Se não, a bem dele próprio permanecerá incógnito para que possa realizar a sua missão ou compromissos assumidos.
Assim nós encerramos a nossa reunião de perguntas e respostas. Assim sendo, uma reunião como esta, ela sempre tem duas partes distintas. E são os nossos amigos espirituais que nos recomendam que ao término da nossa reunião façamos as vibrações de amor pelos nossos semelhantes. Mas isso é necessário termos uma resposta em função daquilo que fazemos. Todos nós, que somos centelhas divinas emanadas de Deus, e como tal possuímos esse seu potencial de amor, e que através das reencarnações sucessivas desenvolvemos esse potencial. E uma das formas que os nossos amigos espirituais nos orientam é a participação de vibrações pelos nossos semelhantes. E sabemos, com certeza, que tantos e tantos dos nossos queridos irmãos que se encontram nos hospitais, em seus leitos de dor, e que tanto necessitam das nossas vibrações. E é para com eles, Mestre Jesus, esse momento de vibração, quando direcionamos, através da nossa vontade, esse potencial de amor que herdamos do Pai, para que se faça, para com todos eles, o acréscimo de misericórdia. E pedimos mais, Mestre Jesus, que a vossa luz se estenda para os asilos, orfanatos, presídios, para tantos e tantos dos nossos queridos irmãos de rua. E pedimos que o Mestre Jesus, com a sua luz indescritível que envolve todo o nosso planeta, envolva carinhosamente a todos nós, espíritos encarnados como desencarnados. E elevamos o nosso pensamento, pedindo que a vossa luz, Mestre Jesus, continue conosco, fortaleça e guie os nossos passos na nossa caminhada como espíritos encarnados, para que aproveitemos ao máximo a feliz encarnação em que nos encontramos. Somos agradecidos a Deus nosso Pai, o Senhor da vida, a Jesus que é o nosso Mestre, e a tantos e tantos desses amigos espirituais, que aqui se fazem tão pequeninos para estarem conosco, para fortalecer e guiar os nossos passos, no divino Evangelho do Mestre Jesus. Obrigado, queridos amigos espirituais, a quem pedimos licença de nossa parte para encerrarmos a nossa reunião desta manhã. Muito obrigado a todos os senhores presentes.